Você pode abrir sua Bíblia, livro de Abacuque. Nós vamos ler e meditar no capítulo 2, mas farei primeiro uma introdução. Como você está ouvindo, estou saindo de uma gripe muito forte, bem forte, e me recuperando ainda. Então, minha voz... É o sonoplasta, percebeu? Que eu vou tentar fazer da melhor maneira, na medida que ela vai esquentando, a gente vai fazendo melhor. Temos meditado durante esse ano com nossa igreja em dois textos bíblicos extremamente preciosos para as nossas vidas e para os nossos dias. Pensar na pureza de um evangelho que foi perdido na nossa geração, apesar do nome de Jesus ser falado tantas vezes, é importante para que ninguém viva enganado sobre sua fé. Mas também pensar na pureza de um Deus que é santo, apesar do mal, e que não está de olhos fechados, apesar do avanço do mal no mundo. É uma maneira de termos a nossa fé desafiada, mesmo quando não entendemos exatamente como Deus faz as coisas. Quando o agir de Deus parece não fazer sentido, nós ainda temos que decidir, confiamos em Deus ou não confiamos em Deus? E é sobre isso que Abacuque trata. E antes de orarmos, só para lembrarmos de onde estamos, Abacuque, como um homem de Deus, diante da realidade... de um povo completamente perdido. Em nome de Deus, vivendo uma idolatria, uma religiosidade, um padrão de injustiça e imoralidade que não representava aquilo que Deus os separou para ser. Junto com isso, uma realidade internacional de uma nação como a Babilônia, se aproximando de Israel, o profeta vai a Deus e ora, clamando por um avivamento. E ele começa a sua oração no capítulo 1, no versículo 2, clamando, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que o Senhor ouça? E ele, então, abre o seu coração sobre os seus anseios e lutas e enxergar tudo o que ele estava enxergando. E Deus responde àquela primeira queixa do profeta no capítulo 1, no versículo 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se não lhes fosse contado. E aí Deus vai dizer que vai suscitar os caldeus contra eles. O profeta tem a resposta de Deus, mas não exatamente aquela que ele esperaria ouvir. E por isso ele vai uma segunda vez ao Senhor. E lá no capítulo 1, no versículo 12, ele apresenta sua segunda queixa a Deus. Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Deus, o Senhor é tão grande, puro e santo. Que sentido há em usar os caldeus contra o seu povo, em permitir que isso aconteça contra a sua nação, aquela que o Senhor escolheu? E ele apresenta a Deus a angústia do seu coração, suas dúvidas, sem em nenhum momento faltar com respeito ou perder a própria fé. Mas de colocar diante de Deus aquilo que para ele não era fácil de aceitar. E Deus novamente lhe responde. No capítulo 2, versículos 2 e 3, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo determinado. Ela fala do fim e não falhará. A resposta de Deus é, Abacuque, aquilo que eu vou te mostrar, eu quero que você registre, para que qualquer pessoa seja capaz de ler o que eu vou fazer. E Deus, então, começa a responder a ele. Na nossa última mensagem, nós meditamos nessa primeira parte da segunda resposta. Escreva, o ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Escreva de que eu sei o que estou fazendo e farei com o ímpio. Mas eu sei também como o justo deve viver por sua fidelidade. E Deus continua respondendo. No versículo 6 do capítulo 2, todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria. E dirão... E aí o restante da resposta de Deus vem uma série de ais, que são juízos de Deus. Nós já meditamos nessa primeira parte da segunda resposta. Hoje vamos meditar só no versículo 6, e a partir disso eu quero fazer algumas aplicações para nós hoje, já que não estamos com medo da Babilônia. E Deus permitindo, as próximas duas semanas... vamos olhar para os cinco ais, o que eles têm a nos ensinar e como nós podemos renovar a nossa fé diante do Senhor. Curva sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o Senhor entre nós e em toda a terra. Que as nações tremam diante da sua grandeza. Mais uma vez, estamos diante de um trecho da sua palavra intrigante, onde a resposta do Senhor expõe ações sobre o problema do mal, mas que nem sempre são fáceis de entender. Por isso, Pai, ajuda-nos a compreender a sua mensagem. Não só daquele momento histórico para Abacuque, o povo de Israel, mas para nós como igreja hoje. O significado dela para as nossas vidas hoje. A importância dela para a nossa fé hoje, assim como o Senhor respondeu ao profeta no dia da sua angústia, que nós possamos aprender a fazer isso de maneira que o nosso relacionamento com o Senhor seja estreitado. Que o Senhor nos ensine, por meio dessa mensagem, a te ouvirmos melhor, a ouvirmos as respostas do Senhor e confiarmos no que o Senhor está fazendo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, até quando Deus será culpado pelo problema do mal no mundo? O homem destrói tudo, o homem mata o seu próximo, ele age com maldade, mas a culpa sempre é de Deus. O questionamento sempre é: Deus, por que que o Senhor permitiu isso? Diante do problema do mal que era visível naqueles dias, Abacuque vai ao Senhor porque havia uma obstinação do povo de Israel em pecar. Deliberadamente, com uma Bíblia aberta, naquilo que significava uma Bíblia aberta naqueles dias, eles faziam e ainda justificavam. Ele vai ao Senhor e diz: Senhor, olha para isso, até quando o Senhor vai se calar? E Deus diz: quem diz que eu estou calado? Quem diz que eu não estou fazendo nada? Claro que eu estou fazendo. E Deus começa a mostrar o que faria. Então, aquela ascensão dos caldeus e da Neobabilônia não era simplesmente um poder da família do Nabucodonosor, mas era o próprio Deus agindo entre as nações para cumprir os seus propósitos. E Deus começa a responder isso ao profeta, e as respostas de Deus, e essa segunda resposta de Deus que nós vimos na última mensagem, são garantias do Senhor. Deus garante não ter problema em responder à queixa de ninguém. Deus garante que sua resposta seja conhecida de todos. E a garantia de Deus é comprovada porque, milênios depois, nós estamos lendo esse texto. Abacuque escreveu de um jeito que se pudesse ler. E nós hoje lemos o que ele escreveu. Deus garante o cumprimento da visão. Eu trarei os caldeus no meu tempo. Isso vai acontecer. E agora, desse lado da história, nós sabemos que aconteceu. Deus garante também o seu juízo para os ímpios, sua disciplina para os justos. A resposta continua. Nós meditamos na última mensagem, do versículo 2 até o versículo 5. Mas a resposta continua, é a mesma resposta e ela continua. E há aqui, então, uma quinta garantia no versículo 6. Não levantarão, pois, todos estes contra ele, um provérbio, um dito zombador, dirão. Quem são estes aqui? Vamos ler o versículo 5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancará como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O versículo 5, e a NVI traduz de uma maneira que fica mais fácil de interpretar o que o profeta estava escrevendo, de fato, a riqueza é ilusória. O ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Ele está descrevendo os caldeus mais uma vez. Nunca se satisfaz. Ele apanha para si todas as nações. Conquista todos estes povos, mas aí no verso 6, o jogo vira. O jogo vira. Todos estes povos que foram conquistados, destruídos pelos caldeus, um dia vão rir dele. Vão escrever canções de zombaria contra ele. E Deus vai continuar a falar disso. É uma garantia sobre a destruição do mal. E aí vai vir os ais que nós vamos meditar, Deus permitindo, semana que vem. Mas antes de entrar nesses ais diretamente, há algumas reflexões extremamente importantes para nós sobre a nossa fé em Deus quando está tratando do problema do mal. O que Deus está respondendo a Abacuque, o que Deus está dizendo a nós nesta manhã, é que os feitos de Deus quanto ao problema do mal testemunham os fatos do seu juízo. Nós não temos razão para duvidar do juízo de Deus, porque Deus tem tratado do problema do mal e é isso que ele está respondendo a Abacuque. Os seus feitos, suas ações quanto ao problema do mal são um testemunho de fatos que demonstram como o juízo de Deus está sendo aplicado e o será. Como Deus está agindo. Quero olhar com vocês, então, três feitos sobre o juízo de Deus que nós podemos enxergar nessa parte da resposta de Deus a Abacuque. E depois disso, sair de Abacuque e pensar em três fatos sobre a intervenção de Deus no mundo quando o assunto é o problema do mal. E fazer uma conclusão para as nossas vidas. Os três feitos sobre o juízo de Deus, a gente pode ver nessa primeira parte do versículo 6. Deus continua respondendo a Abacuque e diz assim, todos estes povos que ele tinha acabado de mencionar, que haviam sido conquistados e destruídos pela Babilônia, todos esses povos um dia vão rir da Babilônia. Em vez das músicas exaltarem o poder e soberania dos caldeus, as músicas serão de chacota, de zombaria, de riso. O juízo de Deus é um feito. Os ais que serão apresentados no restante da resposta são muito bem definidos para demonstrar isso. Segunda parte do verso 6. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Verso 9, ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Deus está respondendo isso para Abacuque séculos antes de Jesus nascer. Não acha que você está lendo a notícia de hoje de manhã sobre o Brasil. Apesar de. Verso 12, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Verso 15, ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Verso 19, ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Os ais descritos na resposta de Deus ao profeta estão testemunhando que o juízo de Deus é um feito. Não é uma ideia humana, mas é um feito. O feito é que Deus julga o mal e os malfeitores. É isso que ele está dizendo ao profeta. Deus tinha dito na primeira resposta, eu enviarei os caldeus. Os usarei para julgar toda a corrupção no meio do meu povo. Mas eles são pagãos, violentos. E chegará o dia em que eles também serão julgados. Chegará o dia que eles experimentarão aquilo que lhes é devido. A verdade é que os próprios povos escreverão provérbios, cânticos em formas de provérbios poéticos, contra os neobabilônicos. Quando a gente olhar para isso, a gente vai ver que esses cânticos e provérbios também estão descritos nos ais. Em cada um desses ais vem falando das consequências. Agora você se tornará vítima deles, está dizendo. Eles serão subjugados, os babilônicos. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restauram os saquearão. Verso 17. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Os cânticos vão descrevendo como a Babilônia seria destruída. E deixa eu fazer uma pergunta. Cadê a Babilônia? Cadê o Império Babilônico? Ele se ergueu, se tornou o mais poderoso e foi destruído. Já mencionei até nas nossas mensagens aqui de Abacuque, Daniel 5. Daniel 5, você tem lá a narrativa da destruição da Babilônia, depois de ter se tornado o grande império que se tornou. Se tornou o próprio chacota, piada. O feito é que Deus julga o mal e os malfeitores. Eles podem se dar bem, podem ter poder, podem agir com toda a sua violência e corrupção, mas não se darão bem sempre. E quem garante isso é Deus. Ele está dizendo isso para Abacuque. Abacuque, não se esqueça disso. O juízo de Deus é um feito. E o feito é que Deus julga o mal e os malfeitores, mas também o feito é que os justos testemunharão a vitória de Deus contra o mal. Todos estes povos um dia rirão dele. Aqueles que injustamente sofreram nas mãos deles verão isso. Quando isso acontecerá? Em que momento isso acontecerá? O início da resposta, Deus já tinha dito para Abacuque, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Quando ele tem a visão, Abacuque, essas coisas ainda não tinham acontecido, ou seja, Israel ainda não tinha sido invadida. Depois da visão de Abacuque, passa-se um tempo, em 586 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói os muros, destrói o templo. Depois da visão que Abacuque teve, nos seus dias, o norte já estava sofrendo, mas ainda a coisa seria pior. Por isso, faz sentido Deus pedir para ele escrever a visão. Se Deus dá a visão para Abacuque hoje, vai executar o que ele disse amanhã, não precisa escrever. Mas ele pede para escrever porque Deus não faria exatamente naquele momento. E qual é a nossa dificuldade com esse tipo de resposta de Deus? Que a gente diz assim, Deus, se o Senhor tem poder para fazer, por que o Senhor não faz logo? Se o Senhor pode, por que não faz de uma vez? Talvez a gente não fale abertamente ou verbalmente, mas a gente pensa. Se Jesus vai voltar, por que não volta logo? Se Deus vai executar juízo contra o mal, por que não faz logo? E a gente sofre com algo que não compete a nós. O tempo em que Deus executa a sua vontade. Não sofra com isso. O tempo que Deus executa a sua vontade compete exclusivamente a Ele. Ele não pede nossa opinião, nosso conselho, ou não coloca numa mesa para pensar em qual é a melhor alternativa. Isso faz parte daquilo que está só onde Deus está, compartilhado com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e com mais ninguém. E a gente fica tentando discutir isso lá. Deus está dizendo, não se preocupe com isso lá. Escreva a visão e confie. É isso que compete a você. Destaque que o juízo de Deus contra o mal, contra os opressores, seria e continua sendo visível. Quando olhamos para a história, nós encontramos um Deus que trouxe juízo contra os ímpios, contra os injustos. E há o registro disso. É só você pensar, por exemplo, em tudo que o Império Romano fez contra o cristianismo. Desde o início. Quantidade de pessoas assassinadas pelo Império Romano. Queimadas em praça pública. Espetadas e sendo queimadas só para acender as praças. Cristãos, só porque acreditavam em Jesus, sofrendo isso. Ao longo da história, perseguição e mais perseguição. E eu pergunto, cadê o Império Romano? Você chegar em Roma, você tem museus e história, mas não encontra um império. Mas se você chegar em muitos lugares do mundo, você encontra a Igreja de Jesus Cristo. Depois de 2000 anos, cadê o Império Romano? Mas depois de 2000 anos, você continua tendo a Igreja de Jesus Cristo. O feito é que os justos testemunharão a vitória de Deus contra o mal. Não importa quanto tempo Deus vai levar para fazer. Se Ele disse que vai fazer, Ele fará. O Eterno, Criador de tudo que existe, não está de olhos fechados. Isso faz toda a diferença num mundo mau. Deus existe e não está em silêncio. O homem mau cada dia é pior. Basta ver agora as notícias do que está acontecendo no sul. Na verdade, imediatamente aos alagamentos, os ladrões e todos os outros tipos de violências começaram a acontecer. Porque ser humano é ser humano. Um dos maiores problemas que estão enfrentando em Porto Alegre agora é a tentativa das gangues tomarem conta de vez do centro da cidade. Enquanto com o frio e a chuva hoje pela madrugada, quando começou a chover, eu levantei para ver se estava tudo fechado, coisa de velho, né? Porque eu fui ver se estava tudo em ordem. Aí fiquei pensando, está chovendo pesado, estava chovendo forte. Estou aqui dentro de casa, coberto, seco, protegido. E você tem centenas de famílias ou em abrigo, ou em barracas feitas de lonas, com frio muito maior do que esse que ainda não chegou aqui, lá no sul. E enquanto as pessoas estão sofrendo coisas inimagináveis para quem nunca teve que passar por isso, o homem mau continua só se aproveitando. Dá situações para ficar assinando leis, liberando mais verbas, aproveitando que estão falando do Sul para mudar a legislação. É o homem mau que continua agindo, movido todos os dias pelo inferno, pelo diabo, pelo mal. E a gente fica ouvindo isso e vendo o sofrimento e até o experimentando. E onde está Deus? E a nossa fé desafiada, ela precisa nos levar a um único lugar, ao próprio Deus. É o que Deus está respondendo a Abacuque. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei como estou fazendo. Eu sei quando pode se tranquilizar, pode se acalmar. Eu sei. O Criador não está de olhos fechados, mesmo quando o caos está acontecendo. Porque ele já falou de tudo isso. Os feitos de Deus quanto ao problema do mal testemunham os fatos do seu juízo. Nós temos a testemunha, ou nós temos testemunhado, melhor dizendo, aquilo que Deus faz. E antes de eu prosseguir com todos estes ais, eu ainda quero aplicar isso para nós hoje. Nós não temos uma Babilônia e um Nabucodonosor no nosso cangote. Apesar de que quem temos nosso cangote não é muito melhor. Tem menos poder, mas não é muito melhor. É alimentado pela mesma treva. Como nós lidamos com isso hoje? O profeta não estava pensando em nós hoje, mas Deus estava. Porque aquilo que Deus falou e fez historicamente naqueles dias tinha no plano soberano de Deus uma mensagem para nós como igreja. Esses feitos de Deus que já têm registro nas Escrituras continuam acontecendo na história depois que Deus terminou de escrever as Escrituras. Porque ele continua sendo Deus. E a mensagem continua a mesma. Depois os três feitos sobre o juízo de Deus e saindo de Abacuque, eu quero que a gente pense que aquela resposta a Abacuque, olhando para o restante das Escrituras, falam de fato sobre a intervenção de Deus quanto ao mal no mundo, não só naqueles dias, mas sempre. Ao longo da história, Deus sempre foi acusado de permitir a presença do mal no mundo. Essa acusação até hoje resulta em ateísmo, alienação. O homem tem tanta crise com isso que ele prefere acreditar nele mesmo do que num Criador. E apesar de não me aprofundar em toda essa questão, eu quero fazer algumas pontuações importantes para a gente. A primeira delas é que Deus julga o mal desde o início da criação. É verdade que a Bíblia não dá ênfase sobre o que Deus pensa ou diz a respeito do problema do mal. Você não vai ter um versículo específico dizendo um tratado de Deus sobre o que ele pensa sobre o problema do mal. Mas desde a origem, no registro de Gênesis, nós vamos poder ler o que ele fez e o que ele está fazendo e o que ele fará em relação ao mal. Deus criou o homem perfeito. Num mundo perfeito. E o homem se corrompeu com o pecado em Gênesis 3. E o mundo perfeito experimentou a perfeição, imperfeição. Perdeu a beleza da perfeição. E quando Moisés nos conta isso em Gênesis 3, sabe qual foi a primeira ação de Deus quando o mal entrou no mundo? Julgar o mal. O Senhor então disse à serpente, Gênesis 3:14, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E essa é a primeira profecia messiânica nas Escrituras. Descendente da mulher aqui é uma promessa messiânica de que por meio de uma mulher Deus enviaria o Messias. E esse venceria o mal. Venceria Satanás. Imediatamente a entrada do mal na criação, Deus vem e julga o mal. E o Senhor, verso 16, disse à mulher, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz, filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Disse a Adão, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. Você comerá a erva do campo, no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Nós não temos razão para duvidarmos da ação de Deus contra o mal. Nós não temos razão para acusarmos Deus de estar em silêncio quanto ao mal. Porque assim que o mal entrou na criação, Deus agiu. E desde aquele momento, o que nós encontramos é Deus agindo. Poderia aqui citar o dilúvio. Poderia citar a escolha de Abraão, a saga de Moisés, os juízes, os reis, os profetas. Poderia aqui tratar de situações bem pontuais, como Ananias e Safira, em Atos 5. Nós não temos razão para isso. Lá em 2 Crônicas 20, versículo 5, o rei Josafá, diante de uma situação já no final do período do reino dividido, quando aquela corrupção no meio do povo era tão grande, o rei se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. A visão que o Abacuque teve, o Josafá agora está sentindo a terra tremer com o exército marchando contra eles. E ele vai ao Senhor e diz assim: ninguém pode te resistir. Tem misericórdia de nós. Mas naquele caso, o povo precisava do juízo de Deus. E não ia ter como. Eles iam ter que enfrentar. Eles iam ter que lidar com aquilo. Mas o que ele diz? O Senhor não executará o teu juízo contra eles? Essa oração do rei Josafá nos ensina muito sobre não perder a perspectiva de Deus quando as coisas chegam nesse ponto. Deus julga o mal desde o início da criação. Nós temos o testemunho desses fatos, não só em Abacuque, mas em toda a Bíblia. Se Deus tem agido assim durante toda a revelação bíblica, por que ele não faria? Por que ele não continuaria fazendo? Se a gente fosse olhar para a história da igreja, tudo que a igreja sofreu de ataque de todos os lados, de todas as formas, e apesar de existir muita apostasia no mundo, Deus tem preservado um remanescente fiel até a volta de Cristo. Deus não apenas julga o mal desde o início da criação, mas um segundo fato sobre a intervenção de Deus é que Deus vence o mal por meio da obra de Jesus Cristo. Alguém tem dúvidas disso? Qual é a ação de Deus hoje, quando nós falamos do que ele já fez em relação ao mal? Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, está descrevendo a ressurreição, no versículo 51, ele diz assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória em quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo já venceu o mal. Cristo já venceu o mal. E o pior que pode atrapalhar a sua vida, ele já venceu. Porque o mal do mundo pode tirar seus bens, pode tirar sua saúde, pode tirar sua liberdade. Mas um dia você morre. Mas Cristo venceu um mal que tira sua eternidade da presença de Deus. Ele pagou pelos seus pecados e tudo o que isso significa. O pior mal e presença do mal é aquele que te condena à eternidade longe de Deus. E Cristo já pagou por isso. Já está pago. Quando Cristo voltar na segunda vinda, ele não vem mais para tratar de pecado, ele já tratou do pecado. Ele só vem para tratar das nações. Só. Ele vem para tratar de todas as nações, então não é só. Ele vem agora como Deus, não encarnado para viver como homem, mas como Deus ressurreto, vem em glória. Aquela visão apocalíptica montada no cavalo. E sabe o que é belo quando a gente pensa de que a igreja estará com ele e vai contemplar toda a sua vitória? Um segundo fato sobre a intervenção de Deus quanto ao problema do mal no mundo, que deve acalmar o nosso coração e reafirmar a nossa fé e confiança no Senhor, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo, é que Deus julga o mal desde o início da criação. Ele não está de olhos fechados, mas Ele vence o mal por meio da obra de Jesus Cristo, e nós já experimentamos isso em nossas vidas. Mais um terceiro fato sobre a intervenção de Deus é que Deus julgará o mal definitivamente. Haverá um dia em que toda forma de mal será eliminada. Amém? Apocalipse capítulo 20, eu vou voltar para esse texto. Já o mencionei outras vezes aqui. Versículo 7. No sinal e no ponto da segunda vinda de Cristo. Quando a batalha, as nações, o Armagedom, Satanás é preso e por 1.000 anos Cristo governa a terra. 1.000 anos literais, contados 24 horas por dia. Quando, porém, se completarem os 1.000 anos, Satanás será solto da sua prisão, porque ele só foi preso na segunda vinda de Cristo. E sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, Jerusalém. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Simples assim. O mal pode até prevalecer, mas chegará um dia, e no dia determinado por Deus, ele não terá chance nenhuma. Está profetizado. Assim como o Senhor já fez, ele fará. O diabo que os tinha enganado. Então será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, que no final da tribulação foram lançados para lá. E serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. O diabo hoje tem uma esfera de ação na promoção do mal no mundo. Mas o seu juízo final não lhe dará uma coroa sobre o lago de fogo, mas uma condenação e sofrimento no lago de fogo. O diabo não passará a eternidade governando o lago de fogo. Ele será atormentado de dia e de noite para todo o sempre. E eu não posso fazer ideia de como pensar o que significa para todo o sempre nesse caso. Do que significa ser atormentado assim. Deus julga o mal desde que o mal entrou na criação. Deus já julgou o mal pela obra de Jesus Cristo, e não há outra forma de julgar o mal. E definitivamente, no calendário de Deus, tem um dia marcado lá, em que de uma vez por todas ele será eliminado. Mas a visão que João recebe em Apocalipse continua. E o verso 11 diz assim: eu vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito. Agora todos aqueles que morreram sem salvação na história vão ressuscitar e comparecer diante do trono branco. É nesse momento que o inferno vai ser esvaziado. Porque o inferno é um lugar temporário. E o inferno vai ser esvaziado. E todos aqueles que estavam no inferno agora passarão pelo juízo final, para receberem definitivamente a sua condenação eterna foram julgados um por um, segundo as suas obras. Esvaziou o inferno. O que acontece com ele? Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, onde já o diabo, o falso profeta, a besta estavam. Nós temos nas Escrituras fatos suficientes sobre a intervenção de Deus quanto ao problema do mal no mundo. Deus não está de olhos fechados. Mas em vez das pessoas ficarem discutindo por que havia uma serpente no paraíso, por que Deus permitiu isso, ou por que de um dilúvio, ou por que Deus permitiu os 400 anos de escravidão, as pessoas deveriam se concentrar nas ações soberanas e poderosas de Deus contra o mal. Isso sanaria os desafios de sua fé, promoveria uma devoção profunda e íntima com o seu Deus. As pessoas estão concentradas nas questões erradas. E porque estão concentradas nas questões erradas, elas não conseguem se aproximar de Deus. Se você fizer a pergunta errada, você pode até achar a resposta para ela. Mas se a pergunta estiver errada, não vai te levar onde você precisa chegar. A resposta certa não é porque Deus permitiu uma serpente no paraíso. Ou melhor, a pergunta. Mas a pergunta certa é: Deus não fez nada depois que a serpente apareceu lá? E a resposta ele fez, tudo. Absolutamente tudo. Quando ele condena a serpente e a humanidade, ele está dizendo: eu não deixarei que o mal vença. Essa é a resposta de Deus. Os feitos de Deus quanto ao problema do mal testemunham os fatos do seu juízo. Nós não temos razão para duvidar do que Deus está fazendo em relação ao mal. Essa quinta garantia na resposta de Deus aqui é que Deus garante a destruição do mal. Há três feitos sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus é um feito. O feito é que Deus julga o mal e os malfeitores. O feito é que os justos testemunharão o juízo de Deus contra o mal. A aplicação disso para nós é que há três fatos sobre a intervenção de Deus. Há muito mais, mas eu estou mencionando três aqui. Deus julga o mal desde o início da criação. Deus vence o mal por meio da obra de Jesus Cristo. Deus julgará o mal definitivamente. Então eu quero concluir a nossa mensagem hoje com um fato sobre o povo de Deus em relação ao mal no mundo, que é parte dessa segunda resposta de Deus e está no versículo 4. No versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque, o Senhor diz assim para ele: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Como nós devemos viver diante de todas essas questões? Quando ele diz que ele viverá, é uma ideia de preservação, ele será preservado. E eu já expliquei aqui, quando meditamos nesse versículo, que apesar da nossa tradução ter vindo viverá pela sua fé, que foi uma influência da Septuaginta, a melhor tradução é que ele viverá pela sua fidelidade. Fidelidade a Deus. Como seremos preservados ante ao problema do mal e suportar o sofrimento no mundo? Por nossa fidelidade a Deus. Mesmo quando as respostas não nos forem favoráveis. Mesmo quando os dias não nos forem favoráveis. O Dr. Lloyd-Jones, quando estava falando disso, há somente duas atitudes para a vida neste mundo: a da fé e da incredulidade. Ou vemos nossa vida mediante a crença que temos em Deus e as conclusões que daí deduzimos, ou nossa perspectiva se baseia numa rejeição de Deus e das negações correspondentes. Podemos nos afastar do caminho da fé em Deus ou viver pela fé em Deus. Conforme o homem crê, assim ele é. A crença da pessoa determina o seu procedimento. Deus diz: o soberbo é preso pela escravidão da sua condição. Mas o justo é preservado pela sua fidelidade à minha palavra, à minha direção e à minha vontade. Dr. N.T. Wright, no livro O Mal e a Justiça de Deus num Mundo Injusto, um Deus justo, ele vai dizer assim: a justiça de Deus não é apenas a distribuição alucinada de recompensas para os virtuosos e de castigos para os malvados, embora isso aconteça durante o caminho. A justiça de Deus é salvadora, curadora e restauradora. Porque aquele a quem a justiça pertence ainda não completou seu plano original para a criação, e sua justiça vai além de restaurar o equilíbrio de um mundo decaído. Ele deseja levar a criação a uma gloriosa satisfação e realização, sobejando vida e possibilidade conforme o seu plano inicial. E essa satisfação é nele, Deus. É em Deus. Deus vai tratar das nações. Nós vamos ver isso semana que vem, se ele permitir. Mas você, nesse momento, pode pensar na sua própria vida. Porque o problema do mal, ele é tratado mundialmente. Mas Cristo veio a primeira vez para tratá-lo individualmente, pagando pelos nossos pecados. Individuais. Como nós vimos, é garantido que Deus vai colocar fim a todas as nações más e ridicularizá-las. Isso vai acontecer. Mas se você não tiver seus pecados perdoados e uma fé clara em Jesus Cristo, apesar de todo o mal ser eliminado, você não experimentará a gloriosa alegria em Deus. Por isso, se você não é um salvo, se arrependa. Confesse ao Senhor que você precisa de redenção. Que você é um pecador perdido e não pode controlar a sua vida, mas que Ele pode. O problema do mal tratado por Deus foi completo. Mas Ele tem um interesse individual. Não perca isso. Quero terminar nossa mensagem lendo com você o Salmo 27. Eu vou projetar. E eu já tinha pensado isso antes de ficar sem voz. Mas eu quero que a gente leia juntos. Por isso eu estou projetando. Quero terminar aqui com aquilo que o salmista tem e que renova para nós esperança e confiança em Deus. Então, nós vamos ler o Salmos 27, eu vou projetando e a gente vai lendo juntos. Vamos lá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, fazemos do Salmo 27 a nossa oração final. Quando o agir do Senhor nos parece não fazer sentido, temos que aprender a confiar em Ti, na Sua justiça, revelada na Sua palavra. Que a palavra do Senhor nessa manhã seja um alento para nós nesse sentido. Renovando a nossa confiança na palavra do Senhor, de que o Senhor não está de olhos fechados. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. E este é o remédio para os nossos temores. O Senhor é o nosso forte refúgio e é isso que acalma os nossos medos. Homens maus se levantam todos os dias contra a sua igreja para destruí-la. Inimigos e adversários ferozes, que o Senhor faça tropeçar cada um deles. Que a tua igreja continue prevalecendo até a volta de Jesus Cristo. Que o nome de Jesus Cristo continue sendo anunciado até a sua volta. E que pessoas sejam salvas. Pai, que a vitória contra o mal e o pecado possa também alcançar, porventura, aqueles que nessa manhã ainda não são salvos. Terem esclarecimento sobre a vida e a fé. Esclarecimento sobre a obra de Jesus. Mas a nós que já fomos alcançados, que a comunhão do Senhor seja para nós um refúgio seguro todos os dias. Que como cantamos e lemos aqui, queremos contemplar a bondade do Senhor diante de nossos olhos vendo tanto mal. Não nos deixe perder a fé. E, sobretudo, não nos deixe perder a fidelidade ao Senhor.